Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast Mente Nutrida para você que está me escutando e ao videocast para você que está me assistindo através do YouTube. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, especialmente, né, para o Dia das Mulheres. Eu estou aqui com a doutora Carolina Meirelles. Ela é endocrinologista e metabologista. Ela tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Pós-graduada em Ciências da Fisiologia Humana, pós-graduada em Medicina Integrativa e especialista em fertilidade e gestação. Seja muito bem-vinda, Carol.
Muito obrigada, muito feliz de estar participando desse momento com você. E vamos falar hoje sobre um assunto que eu amo, e bem especial nesse Dia das Mulheres, em comemoração a esse mês de março que a gente realmente dedica para estar falando sobre mulher, saúde da mulher. Então, muito obrigada por esse convite.
Imagina, eu que agradeço. Eu sei que seu tempo é muito corrido, né? Mas é um assunto que incomoda muitas mulheres. Não só que incomoda, mas que hoje em dia, nós mulheres, nós estamos deixando tudo para depois, né? Não? Então, eu imagino que essa deve ser uma queixa muito grande no seu consultório. Vamos começar, a gente vai falar sobre diversos temas. Vamos começar falando sobre essa parte da fertilidade? Por exemplo, vou dar até um exemplo meu, né? Hoje eu tô com 37 anos, eu com 30 anos decidi que não ia ter filho, e com 33 eu mudei de ideia. E aí deixei a vida rolar, falei, ah, vou tirar meu DIU e vou deixar acontecer. E assim, eu pensei que ia ser rápido, e não foi, demorou um ano. Eu não sei se um ano é um tempo certo, como é que é?
É a média. Hoje, realmente, nós temos no Brasil 8 milhões de casais tentando engravidar e não conseguem.
Poxa.
Então, 15% desses casais lidam, de uma certa forma, com a infertilidade. Eu não gosto de dizer infertilidade, mas subfertilidade, essa incerteza se vai conseguir engravidar ou não. E dentro das causas de infertilidade ou de subfertilidade, a mais comum, a que chega no consultório hoje, é idade materna, infelizmente. Então, justamente o que você falou. As mulheres, por toda uma questão cultural, hoje a gente está dedicando ao trabalho, aos estudos, e a gente está deixando sim para construir família, para engravidar mais tarde, num momento que a gente já está com a vida mais estruturada, enfim. Só que, infelizmente, o nosso relógio biológico, os nossos óvulos, eles não estão adaptados para essa vida moderna ou para essa mudança na sociedade que, querendo ou não, foi instituída. E a gente está precisando de aprender a lidar com isso, mas a fertilidade não acompanha a idade materna,
Poxa.
infelizmente. E exatamente a sua história é muito comum. As mulheres decidem, não vou gestar, não tenho esse sonho, vou dedicar ao trabalho, aos estudos, enfim, vou me aprimorar, mas parece que chega um momento que bate.
Sim.
E aí vem aquele sininho, as amigas engravidando, a família cobrando, enfim, a sociedade por um todo começa a cobrar, e não só pela cobrança da sociedade, mas parece que a mulher sente. Eu falo que é um desejo muito forte que
Sim.
vem, aparece, e ela fala: não, eu quero ser mãe. Mas, em alguns momentos, você com 33 anos, excelente, mas muitas mulheres descobrem esse sentimento ali, às vezes, por volta de 40, 41, 42. E tem sim uma dificuldade para engravidar. Então, hoje, quando a gente fala de tempo de tentativas, o que que seria o normal? Quando a gente pega uma mulher acima de 35 anos, que está tentando engravidar, o ideal é que a gente espere no máximo 6 meses. Mais de 6 meses a gente tem que fazer uma investigação, começar a fazer uma avaliação mais profunda, porque a gente não pode perder tempo nessa mulher.
Entendi.
Ao contrário das pacientes que têm ali antes de 35 anos, a gente pode esperar até um ano. Então, foi
Ah,
exatamente
tá.
esse time que você usou aí no seu exemplo da sua vida, que é um tempo ideal. Então,
Entendi.
um
Um ano,
ano.
então, tá assim de boa.
Exato, tá
Tá.
dentro dessa média. Mas a gente precisa, e quando você me falou que a gente ia abordar esse tema, eu fiquei muito feliz, porque a gente precisa dessa conscientização. Muitas vezes, a mídia, que eu falo que assim, o que acontece no Instagram, nas redes sociais, ou enfim, com as globais, muitas vezes a gente não sabe o que existe por trás. Então, está sendo muito divulgado. Ah, a atriz X engravidou com 45, com 50, mas a gente não sabe o que acontece ali por detrás. A gente não sabe os percursos dessas mulheres, quais tratamentos elas fizeram. O índice de insucesso nos tratamentos anteriores, a gente só vê
Sim.
A parte boa, né? Da história. Então, isso está sendo muito comum. Elas chegam, mas... Enfim, fulano engravidou com 45, eu quero engravidar. Mas não é tão simples assim. Então, trazer isso para a realidade, informar as mulheres que a gente tem sim um relógio biológico, que o nosso, eu falo que tempo é óvulo. Então, a gente não pode ficar esperando. Então, a gente precisa, sim, de conversar, de trazer isso para o nosso dia a dia, para orientar sim. realmente as mulheres.
E é isso que a gente vai fazer agora. E ser bem objetivo, né? Nossa. Porque também, hoje em dia, tem para tudo na vida, né? Hoje o Instagram tá com 1 milhão de informações e às vezes a gente fica até perdido de tantas, né? Então vamos lá, uma mulher com 30 anos, solteira, ela deve se preocupar em congelar os ovos ou, né?
Sim, eu falo que a gente deve se preocupar desde o momento que a gente nasce. E aí uma coisa muito interessante... Que na mulher, então, a nossa saúde ovariana, ela foi determinada, na verdade, a quantidade dos nossos folículos foram determinadas nas gestações das nossas mães.
Olha.
Então, quando a minha mãe estava grávida de mim, os hábitos da minha mãe durante a gestação e até mesmo antes da concepção dela, que influenciaram na minha reserva ovariana. Então, eu nasci lá na maternidade com 1 dia de vida, já estava pré-determinado a minha quantidade de óvulos.
Que legal!
E isso não tem como mudar. Então, a sua reserva ovariana está sendo determinada. Então, quando eu estou conversando com uma paciente que quer engravidar, eu falo isso para ela. Olha a sua responsabilidade. Se você engravidar de uma menina, durante a sua gestação, você... vai estar determinando a qualidade, a quantidade, na verdade, dos folículos dela. Você já vai estar determinando os seus netos.
Caramba!
É muito incrível.
Olha só!
E é uma responsabilidade muito grande.
E isso é até interessante falar, no caso assim, às vezes a pessoa casou, um casal, né? Acabou de casar. Ah, agora eu já tô casado, que se dane minha alimentação, pensando apenas o quê? Na estética. Mas esquece exatamente o que você tá falando. Então, isso. A alimentação do casal influencia no filho, se ele for ter, né?
Muito, muito. Então, é o tempo todo a gente pensando nessa qualidade desses folículos, o que, que a gente vai estar fazendo, porque a gente vai determinar a vida de uma criança, não só dessa criança. Criança, adulto, idoso, a vida inteira
Nossa.
Desse filho que a gente coloca no mundo. Então,
Legal.
Eu falo. Tá disposto? Sim, estou disposto. Então vamos lá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Porque todos os seus hábitos, mesmo antes de engravidar, vai estar determinando a fertilidade dessa se for uma menina.
Sim.
Isso a gente sabe que é transgeracional. Então a gente pega 3 gerações. Então, o que a minha avó fez, o que a minha mãe fez, impactaram na minha reserva ovariana. Eu estarei impactando na minha gestação até na minha neta.
Caramba!
Então é incrível. E aí, é bom e é ruim. Por quê? Eu nasci com um determinado número de folículos ali.
Isso daí dá pra saber? Como?
Hoje a gente tem 2 exames. A gente tem um exame de ultrassonografia transvaginal, esse simples que as mulheres fazem. Só que a gente precisa de acrescentar no pedido, assim, contagem de folículos.
Certo.
Que a gente vê os folículos antrais, como que tá a sua reserva ovariana. E tem um outro exame de sangue que chama hormônio antimileriano. Que a gente também consegue ter uma avaliação. O que a gente ainda não consegue na saúde feminina é avaliar qualidade desses óvulos. Então eu vejo a quantidade.
Certo.
Ok. Então significa que se eu tiver uma quantidade muito boa, pronto, eu estou tranquila? Não. Porque eu preciso de quantidade e qualidade. Pra gente ter uma, vamos dizer assim, aí sim eu estar tranquila em relação à minha fertilidade.
E a qualidade, então, não dá pra saber.
Não dá pra saber.
Caraca!
Não dá pra saber. E aí é o que eu falo, quando elas me perguntam. Ah, quero engravidar. Quando que eu preciso de começar a cuidar da minha alimentação? Eu falo, você tinha que ter cuidado desde o dia que você nasceu. Porque é uma construção. Você, como nutri, sabe disso, Sim. o papel dos alimentos na nossa vida. Então, é desde sempre. tudo aquilo que a gente vai colher lá na frente está baseado em tudo que a gente plantou. Então, a alimentação, estilo de vida, a gente vai detalhar tudo aqui, mas é uma construção diária. Então, eu quero engravidar ano que vem, eu vou começar agora. Não, você já tinha que ter começado. Mas claro, antes tarde do que nunca. Isso. Então, vamos ajustar absolutamente tudo, mas às vezes as pessoas que estão nos escutando estão pensando assim, eu vou engravidar só daqui 5 anos, então eu vou deixar para cuidar lá. Não, comece a cuidar hoje, porque tudo que você fizer hoje em relação à sua saúde, você vai estar colhendo os frutos lá na frente. E para gerar, para gestar, a gente precisa de estar saudável. O corpo precisa de estar saudável, é fisiológico.
Caramba.
E cada vez mais a fertilidade está aqui, nos sondando. Tem um dado que ele me apavora de certa forma, mas os estudos mostram que em 2050, 40% dos casais não conseguirão engravidar.
Caramba! E é daqui 30 anos.
Daqui 30 anos. Porque você fala, 27. Não, daqui 2050, os nossos filhos, os nossos netos. O que a gente está deixando para as futuras gerações? Será que, não sei, não vai existir? Não, como que vai ficar? Eu sonho em ser vó.
Cara, e as famílias estão tendo menos filhos, né?
Menos filhos.
Então já estão tendo menos filhos. E ainda vão ter dificuldade em engravidar. Caramba!
E o que está acontecendo? Eu falo que aquilo que a gente está fazendo hoje não está dando certo. Porque se estivesse dando certo, essas estatísticas não estariam aumentando. 15% dos casais, e quando eu falo essa estatística de 15% dos casais hoje não conseguem engravidar, 15% estão na idade reprodutiva. Eu não estou falando nem dessas mulheres que estão ali depois dos 45. Entendi. Porque eles não pegam essas estatísticas. Mas em idade reprodutiva mesmo, vamos pegar aí entre 30 e 40 anos, que é a idade que as pessoas casam, enfim, estão com relacionamento mais estabilizado e decidem por gestar e não conseguem, não estão conseguindo.
Realmente
então,
é assustador.
É assustador. Algo está muito errado.
Aí tá. Aí, a gente vai falando e deixa fluir. Vamos pegar aquela mulher lá, solteira de 30 anos. Então, ela tá vendo a gente aqui. Ela, caraca, tô solteira, não tenho ninguém. O que, que eu já devo fazer? Primeira coisa que a gente já falou aqui, cara, fazer uma atividade física, se alimentar melhor, né? Mesmo que você pretende ter filho, só lá daqui uns 5, 6 anos. Já começa agora. E outra coisa, quais são os primeiros passos, assim?
Exato. Hoje eu converso muito com essas minhas pacientes no consultório. Essa idade, geralmente as mulheres com 30 anos, na grande maioria das vezes, hoje elas não querem ter filhos. Ainda não. Não estão prontas, não estão preparadas. Muitas vezes não estão dentro de um relacionamento que elas se sintam seguras. Eu converso muito sobre o congelamento de óvulos. E eu acho que a gente precisa trazer isso cada vez mais para as nossas pacientes. Por quê? Congelar os óvulos com 30 é muito diferente de congelar com 35. A partir dos 35 anos, a nossa qualidade, tanto qualidade quanto reserva, ela cai muito. Eu falo que é ladeira abaixo.
Caramba!
Então, o ideal seria que a gente pegasse essa mulher antes dos 35 para congelar. Mas quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor.
Interessante, isso é muito tabu, né, Carol? Porque as pessoas pensam, imagina, até às vezes, uma mulher de 30 vai falar isso pros pais, vai falar, imagina, você é louca, congelar ovos. Óvulos, né? Tipo, aonde?
Exato, é muito tabu. E o que a gente vê é que elas não conseguem, elas não têm informação.
Isso.
Essa que é a questão. Então, ninguém conversou com ela. Você tem filhos? Não, não tem. Tá, próxima pergunta. E ninguém para e fala, olha, você não tem filhos? Você sonha em ter? Você tem vontade? Já pensou sobre o assunto? Porque você tá numa idade boa para fazer um congelamento de óvulos. E aí tem um outro detalhe. Muitas congelam ali com 38, com 39, com 40. É muito mais difícil, muito mais.
Eu vi acho que foi no seu Instagram, da Fernanda Paes Leme.
Foi.
Ela falando que se sentiu arrependida porque ela demorou para congelar.
Exatamente. Por quê? Quando você congela mais tarde… Porque as pessoas, elas têm uma ideia assim. Não, vou lá, vou congelar meus óvulos… Vou estar garantida. Não, primeiro, a gente nunca sabe como que esse corpo vai responder à estimulação. Tem mulheres que fazem o que é estimulação? Então, a gente é como se a gente simulasse, a gente injeta hormônios, então uma quantidade grande de hormônios, e essa mulher tem uma quantidade maior de óvulos ali, liberados ali naquele ciclo. Então, não é fisiológico.
Entendi.
Então, a gente estimula e consegue coletar ali 8, 9, 10, 12, enfim. Mas muitas não conseguem. Então, faz um ciclo. Dois ciclos, o que, é que são ciclos? Ciclos hormonais que a gente vai estimulando para ver se esse corpo vai liberando esses folículos. Mas é um tratamento que não é tão simples.
Ah, vamos do início?
Vamos.
Vamos lá. Ela vai procurar quem?
Ela
você?
Ela vai procurar uma clínica de reprodução assistida.
Certo.
Então, nessas clínicas de reprodução assistidas, vão fazer todos esses exames, esses que eu falei, vai avaliar a reserva ovariana, ver como que tá essa condição. E aí, o médico da reprodução assistida vai orientar qual protocolo. O que, é que seria protocolo? Qual medicação que ela vai fazer para estimular esses folículos, para coletar esses folículos. Por quê?
Certo.
Quando a gente menstrua normalmente, no nosso ciclo menstrual, a gente libera um folículo. A não ser casos mais raros, quando a gestação gemelar, liberam dois. Mas a gente, teoricamente, libera um. Quando a gente faz essa indução, ela vai liberar vários folículos.
Nossa, e como que é, assim, pra mulher isso?
Exatamente, esse é o X da questão, não é simples. Ela vai ter sintomas, ela vai ter alteração do humor, ela vai ter sintomas de TPM, ela vai ter irritabilidade, ela vai inchar. Não é, vou lá coletar meus óvulos. Então, a gente precisa dessa informação. Quanto mais velha, mais estímulos a gente vai precisar.
Ah, olha aí, interessante.
Porque a sua reserva já está menor. Então, eu não tenho essa mesma liberação. E um outro ponto, a qualidade não vai estar boa.
Entendi.
Então, o que é um erro muito comum também? É erro que eu digo, assim, erro de comunicação. Porque às vezes essa mulher lá com 37, 38, congelou, tem poucos óvulos congelados. A qualidade já não está muito boa, mas ela fica tranquila. Congelei meus óvulos. Mas quando vai descongelar, às vezes ela já tá lá uns 40 e vai descongelar, não é incomum acontecer o quê? Esses óvulos não eram de boa qualidade. E todos perdem.
Isso talvez mais pra frente vai melhorar a tecnologia pra...
Estão tentando muito, mas a qualidade do óvulo…
Não dá pra saber?
Não dá
olhar
pra
e falar, esse é bom, esse não é.
Não dá. A gente consegue saber isso com o embrião, depois que fecunda. Mas o óvulo não dá. Por isso que, como é algo muito indireto, a gente vai falar aqui sobre tudo que pode melhorar essa qualidade do óvulo, mas a gente tem que ir construindo, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque a gente não sabe como
Entendi.
Que é essa qualidade. Mas, então, o que eu sempre digo, quanto antes, melhor. Melhor vai ser essa reserva, maior vai ser a qualidade desses folículos. E você vai ter uma garantia, entre aspas, porque não é uma garantia, mas uma segurança maior que esses óvulos são de boa qualidade. E quando descongelar, eles estarão ali.
Sim, e menos sintomas por conta dessa parte da coleta, né?
Exatamente, porque o corpo metaboliza muito melhor esses hormônios. E você tem que ir preparada.
Entendi.
O que é preparada? O seu corpo tem que estar equilibrado, uma alimentação legal. Porque imagina um corpo inflamado, intoxicado, alimentação ruim. Vai lá e injeta um hormônio que é numa dose alta. Essa mulher vai ter muitos sintomas,
Caramba.
Muitos sintomas. E preparar o corpo para uma coleta. Antes, o que, que a gente pode fazer para melhorar a inflamação? O que, que a gente pode usar de antioxidantes? Como que a gente pode fazer com que essa coleta seja melhor? Que a gente tenha uma resposta melhor? Sim, tem como. Mas, voltando lá à nossa paciente de 30 anos, eu falaria para ela. Olha, o quanto antes... Se programe para fazer um congelamento de óvulos. Ah, mas eu não tô pensando. Mas para, pensa, pesquisa, procure uma clínica de fertilização, converse com um médico para ele te orientar como que vai ser o protocolo, o que, é que você vai ter que parar em relação à sua vida. É muito simples em relação, assim, ao cotidiano. Geralmente interrompe a atividade física por um certo período ali, mas nada
Entendi.
Que vai fugir muito da vida dessa mulher para ela estar conseguindo fazer a coleta. Se ela não quiser contar para ninguém, não precisa.
Olha.
Sabe, é algo dela, particular, não vai ser algo cirúrgico. Enfim, ela
Legal.
Consegue fazer isso mais discretamente, vamos dizer assim. Mas é o quanto antes, melhor.
E é acessível? Porque assim, quando a gente pensa nisso, a gente fala, meu Deus, daí deve ser uma coisa caríssima. Mas hoje em dia tá mais acessível, não
tá? Já foi muito caro, já foi. O processo, porque assim, além do processo da coleta, você tem que manter… esses óvulos congelados. Então, a gente paga, você paga como se fosse um aluguel. Era muito caro, era muito oneroso. Mas isso hoje já está bem mais acessível, sabe? Assim, esse aluguel aí, geralmente, é em média de um salário mínimo por mês. Agora, a coleta vai depender muito, porque depende da estrutura da clínica, depende dos profissionais. Mas, assim, é algo muito mais acessível do que anteriormente, com certeza. E a ideia é que fique cada vez mais acessível.
Legal.
A gente vê isso acontecendo nos outros países, isso é muito comum.
Ah, é?
Muito comum. Assim como guardar células do cordão umbilical, que é muito mais comum aqui ainda pra gente, isso está andando a passos lentos. Mas a medicina reprodutiva aqui no Brasil cresceu muito, sabe? Está crescendo. A demanda está aumentando.
Sim.
Então, o futuro, não tem como a gente não conversar com as nossas pacientes sobre isso, ainda mais diante dessas estatísticas. A gente precisa, o quanto antes, melhorar as técnicas, informar isso para as nossas pacientes. Quem sabe a gente não vai ter um exame daqui a pouco que consegue ver a qualidade desses óvulos.
Nossa, isso melhoraria
seria
demais,
muito,
né?
Porque o homem a gente consegue. Quando a gente faz o espermograma, a gente consegue avaliar essa qualidade. Então, a gente vê morfologia, se esses espermatozoides têm uma estrutura ok, se tem cabeça, se tem cauda, enfim. Não é só o número, eu consigo avaliar como eles são de fato.
Legal.
Então, ajuda demais.
Demais.
Quem sabe daqui uns anos a gente também não vai ter algo pensando assim na qualidade dos nossos óvulos. Seria fantástico. Mas enquanto não tem, a gente tem que construir a nossa saúde ovariana.
Exatamente. Então assim, em resumo do papo de agora, 30 anos é a idade que seria interessante para já pensar no congelamento para quem gostaria de ter filho. Ou às vezes até para quem no momento não quer, mas que nem aconteceu comigo, né? Eu bati, falava, não quero ter filhos. E aí foi… Realmente, tipo, cara, eu acho que eu tô querendo. E outra coisa importante falar é em relação ao estresse da mulher, né? Porque eu tenho certeza que durante esse um ano que eu fiquei tentando, o meu negócio foi assim, né? Não sei, eu sempre conto essa história. Eu passei um ano tentando, quando eu falei pra mim, juro pra você, Carol, eu falei, eu não quero mais. Aí a gente meio que vem com umas desculpas pra gente poder sobreviver, né?
Sim.
Eu falei, agora eu quero viajar.
Eu quero curtir a vida.
É o que a gente fala. Sim. O mês seguinte eu engravidei. Tanto que quando eu descobri que tava grávida, eu falei, porra, mas agora eu nem queria.
Agora eu não quero mais.
Caramba, eu queria viajar. Então foi no mês que eu acho que eu desencanei, porque eu sofri. Eu não contei pra ninguém, você acredita?
Sim.
Nem pro Marcelo, nem pro pai. Eu falei que a gente meio que ia tentar, mas todo mês eu tentava. Ia lá com o examinho, sozinha, sofria calado, porque eu não queria pressão.
Sim.
Eu não queria ninguém, e aí? Então eu não contei pra ninguém. Então foram, assim, 12 meses, assim, triste, sabe?
Sim.
E aí no 13º, aconteceu. Quando eu desencanei. Então, quanto que o estresse pode afetar?
Impacta muito. Esse estresse, essa cobrança da sociedade, dos amigos, do marido. Então, é um sofrimento que você acabou de dizer. Solitário. Porque às vezes você quer conversar com a amiga, mas a amiga tá grávida.
Ai.
A prima acabou de ter filho. Porque é a idade, né? A idade das nossas amigas, as primas, a família. E a mãe começa a cobrar, minha filha, mas… E o neto, e às vezes o marido. E muitas vezes acontece isso, a mulher já está tentando. Mas o que ela fala? Ah, não, a gente não quer ainda, estamos deixando mais pra frente. Então, para as outras pessoas que estão nos assistindo, eu sempre falo isso, eu brinco no meu consultório. Não perguntem nunca pra uma mulher… Se ela quer ter filhos, se ela quer engravidar. Ou, nossa, você não acha que tá demorando muito?
Às vezes a pessoa já tá… E aconteceu comigo. Ah, vocês não vão ter filho? Eu tentando lá 6 meses.
E a grande maioria.
E quietinha, porque quietinha. Assim, isso… E eu sou bocuda para as coisas da minha vida, sabe? Eu falo mesmo, mas esse eu falei, eu não vou contar. Porque eu não quero essa sensação de todo mês. E aí?
Isso.
E aí? Nossa, ai, deve ser terrível.
É uma sensação muito ruim de impotência, né? Porque você olha aquele exame ali, aquele beta negativo, mais um mês. E todas as amigas grávidas. E você começa a questionar, mas por que comigo não? Por que tá acontecendo com todo mundo?
Teve um exame que eu peguei. Aí eu peguei ele. Aí eu falava, mas isso aqui tá parecendo compositivo. Sim. E eu ficava
na
olhando.
Luz. Quem nunca fez isso?
Ai, gente, olha, até dá vontade de chorar. Porque eu tava tentando encontrar um positivo. Sim, sim, sim. Era um negativão bem grande, assim. Mas eu não, eu acho que tá
mas
um
pouco…
Mas
a gente fica ali na luz. Não, vai, é uma sombrinha que eu estou vendo ali. Vou comprar outro teste.
E vai e deixa ali um dia. Talvez mude. Aí eu fico olhando pra ver se… Ai, olha, foi terrível. Até que veio o meu positivo. E foi nesse momento, assim, que… Tipo, ai, mais um negativo. Mano, como assim?
Como assim? já não estava esperando.
Muito
e
engraçado. A ansiedade, né?
A ansiedade, o estresse na nossa mente. Ela é muito sabotadora. Ela é sabotadora e, ao mesmo tempo, ela nos ajuda. Então, a gente tem que encontrar formas que ela nos ajude. Porque se a gente fica sempre nesse para baixo, sempre pensando negativo, a gente já tem estudos em relação a isso, né?
Olha, que interessante.
Influencia muito. Mas esse estresse da mulher, então, na verdade, o estresse da mulher, tanto para querer e não conseguir, então, essa ansiedade, como o estresse, a gente pode linkar aqui as duas coisas, como o estresse de vida mesmo, influenciam na fertilidade. Então, essa mulher que trabalha muito, que não tem tempo, que não tem descanso, que chega em casa e tem que resolver tudo de casa. E estresse, vida moderna da mulher. É muito ruim. E a mulher estressada, ansiosa, geralmente, ela tem insônia. Ou não tem um sono reparador, não tem um sono de qualidade, ou dorme tarde, porque fica fazendo… Chega, tem que resolver todas as coisas que ela não conseguiu resolver ao longo do dia. E aí, quando a gente linka estresse e sono, são dois fatores que prejudicam muito a nossa fertilidade. Não sei como são seus pacientes, mas eu pergunto. Que horas você dorme? Ah, meia-noite, 1 da manhã, sei lá, a hora que dá. Não é a hora que dá. A gente tem que colocar o sono como lá na nossa base, os pilares, dentro dos pilares da fertilidade, que a gente vai conversar sobre todos, o sono e o estresse estão lá. Então, o sono é um dos principais, na minha opinião. Um sono reparador. Dormir cedo. E aí, não é dormir, porque aí elas falam assim pra mim. Ah, não, mas eu durmo à 1 da manhã, mas eu tô trabalhando online, então eu posso acordar às 9 da manhã. Não é isso. Não é quantidade de sono. É a hora que você vai dormir. Olha. Por quê? Nós temos um hormônio chamado melatonina. Muitos aqui já devem ter escutado como hormônio do sono. Mas antes de ser hormônio do sono, ele é hormônio da fertilidade. Que muita gente não sabe. Ali no nosso fluido folicular, o líquido que recobre ali nossos tecidos ovarianos, nossos folículos, são riquíssimos em receptores de melatonina. Então eu preciso da melatonina ali agindo no meu folículo, para esse folículo amadurecer, para esse folículo romper. Então,
nossa,
se eu não tiver melatonina, eu não ovulo. Olha que interessante. E que horas que a melatonina é produzida? À noite, quando a gente dorme. A melatonina, ela só será produzida em ambientes escuros. Então, eu preciso de estar dormindo, com o olho fechado, o ambiente escuro, sem nada ligado. Que aí o meu corpo vai entender, vai sinalizar, não, à noite, então tá na hora de produzir melatonina. A melatonina, ela é como se ela fosse um grande mestre. Então, a melatonina aumenta, e aí ela vai desencadeando as respostas dos outros hormônios. Então, melatonina sobe, eu produzo estradiol, eu produzo testosterona, progesterona, que são hormônios fundamentais para minha ovulação. Eu equilibro insulina, eu consigo regular o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a melatonina, ela consegue, por exemplo, diminuir o meu cortisol ali quando eu tô dormindo, para eu relaxar, para eu desestressar, para melhorar a minha ansiedade. GH é produzido quando a gente dorme. E o GH, que é o hormônio do crescimento, ele atua no crescimento dos nossos folículos. Olha que interessante. Que uma mulher quer engravidar sem dormir? Não tem jeito, é a cascata hormonal da fertilidade.
Olha.
Acontece quando a gente está dormindo. Que é a hora que a gente nem liga. Ah, não, vou dormir. E aí vai dormir com o quê? Vendo celular. Quando não celular, televisão. Essa luz, a luz do computador, a luz do celular, a luz da televisão, ela sinaliza para o nosso corpo luz. Então, melatonina não está na hora de você ser produzida. E aí, acontece uma diminuição abrupta dessa melatonina.
Caramba! Então, o sono, você diria que é uma das peças
fundamentais, assim, né? Talvez o principal.
É mesmo. E aí você pega uma mulher jovem que sai à noite, que fuma, que bebe.
Acabou.
Tudo bem, tá? Tá tudo bem, mas assim…
Faz parte da vida, mas não pode ser sempre.
E se você quer engravidar…
Exatamente. São escolhas. Tudo na vida são escolhas e prioridades.
Uau.
Tem a fase de fazer isso? Claro que tem. Mas você tá preparando pra gestar? E aí, um ponto importante. Essa melatonina, ela vai começar a ser produzida ali por volta… De 9, 9:30. Então, o ideal que 10 da noite, 10:30 no máximo, a gente estivesse dormindo.
Oh.
E o que, que a gente está fazendo 10 da noite? Vendo série, jornal. Eu falo que o jornal é o resumo do diabo. Tudo que aconteceu de ruim, você tá vendo lá 11 da noite. Aí, cortisol.
Nossa, só informação ruim.
Só informação ruim, só informação negativa. Você tá preocupado, porque, meu Deus, olha o que, que aconteceu. Não tem como a gente não se preocupar com as notícias que
Sim.
a gente vê. Então, ok, quer ver o jornal? Claro, mas vamos ver lá de dia, vamos ver em outro horário.
Sim.
À noite é horário da gente fazer coisas que nos relaxem.
Ler um livro, meditar. Pra quem tá muito ansioso. Eu sei que parece, ai, meditar. E quem tá assistindo fala, então tá bom. Mas são coisas pra te ajudar. Então, assim,
Sim.
tente, se esforce, né?
A gente precisa de desligar o nosso pensamento da
Sim.
nossa rotina. Inclusive para dormir, eu pergunto para as pacientes: como que a sua cabeça na hora que você deita para dormir? Ah, tô pensando na compra do supermercado de amanhã, que eu não liguei para fulano, que nossa, tem que fazer tal coisa, e a nossa cabeça não desliga, e o meu cortisol tá sendo produzido.
E você não vai fazer nada no momento que você tá deitado. Então, assim, realmente tem que dar uma, né? Então, vamos partir para a menopausa, né? Vamos falar, vamos finalizar a fertilidade?
Vamos.
Fazendo um resumo do que essa pessoa então tem que melhorar. Sono,
modulação do estresse, meditação, uma excelente técnica. Atividade física, fundamental para a gente equilibrar, organizar todos esses nossos hormônios. A alimentação, se a gente fosse linkar aqui, lá atrás, né? É uma das coisas mais importantes. Na verdade, todos são importantes. A gente precisa de um equilíbrio entre todos eles. Mas todos são fundamentais nesse processo. Então, atividade física fundamental. Hábitos de vida. Então, retirar tabagismo. Eu falo que isso a gente não precisaria nem te falar.
É o basicão, né?
Mas é o básico. Não fumar. Cuidado com álcool, café, a gente tem que diminuir nessa fase que a gente está tentando engravidar, porque a cafeína também, ela é ruim ali para os nossos folículos. Então, hábitos de vida saudáveis. Isso é a regra, é a base para qualquer doença, para prevenir qualquer doença. E quando a gente fala de fertilidade, não tem como a gente fugir desses princípios. E eu gosto muito dos suplementos.
Ah,
muito.
Pode falar?
Vamos
alguns
falar
aí?
Alguns? Lembrando, gente, que o suplemento é a cereja do bolo. Não adianta chegar no Nutri, chegar no médico e falar: ah, eu vim porque eu quero engravidar, quero usar suplementos. Mas se a base estiver toda errada, não adianta que nenhum suplemento do mundo, nem o mais caro, vai fazer efeito. Mas isso tá tudo arrumado. Vamos partir do princípio que essa mulher organizou tudo, ó, tá impecável.
Tá perfeito, dormindo às 10 horas.
Dormindo às 10, acordando cedo, fazendo atividade física, uma alimentação com uma boa nutricionista. Perfeito, já tirou as coisas ruins da alimentação, pronta. Tô aqui porque eu quero engravidar, me ajuda.
Ótimo.
Aí a gente vai entrar com suplementos. Vou linkar alguns porque são vários, mas os meus preferidos. Vitamina D é fundamental. Eu preciso da vitamina D para produção da progesterona. Sem vitamina D eu não tenho progesterona. Eu preciso de vitamina D para todo o meu sistema imunológico, para nível de amadurecimento dos meus folículos. Enfim, então, vitamina D. Claro que essa mulher tem que estar se expondo ao sol, também tem que fazer a parte dela. Mas ela já tá fazendo.
Tá, vamos pensar que ela tá.
Vitamina D, ômega 3, excelente também para a saúde ovariana. Coenzima Q10, talvez essa daí fosse assim, ó, uma estrelinha para ela. A coenzima Q10, ela age nas mitocôndrias. As mitocôndrias são fundamentais para o processo reprodutivo. Para a gente aumentar ali os nossos números das nossas células, para energia celular, para produção de ATP. Então, muito importante a coenzima Q10. E a gente não consegue A gente precisa do suplemento, a gente não consegue isso só de alimentação, entendi, sabe? A gente realmente precisa.
E vitamins. É super acessível, né?
Super acessível. Hoje a gente já consegue encontrar marcas vendendo prontas. Antigamente a gente precisava sempre de manipular. Mas hoje a gente já encontra pronta, acessível. E ela vai fazer muito bem, não só para a saúde reprodutiva, mas para a saúde cognitiva, energia. Sim. Energia celular. N-acetilcisteína como um antioxidante também, que eu gosto bastante. Astaxantina. Ah, claro que aqui a gente vai individualizando,
sim,
né, cada paciente, de acordo com cada caso. L-carnitina, muita gente conhece a L-carnitina para emagrecimento. Né? Muita gente já usou. Mas para folículo ela é maravilhosa. Olha. Maravilhosa. Ela ajuda na qualidade desse folículo, no amadurecimento do folículo. Então, é incrível. Colina, todas as vitaminas aí do complexo B. Então, B12, B9, B1, B2, eu gosto sempre de ajustar, assim, fazer uma suplementação ali com as principais vitaminas do complexo B. Que mais que a gente poderia falar? O ômega, a vitamina C é também muito bem indicada. Ah, o mix de tocoferóis, que seria a vitamina E. Que a gente precisa fazer? Avaliar os exames dessa paciente. Então, eu sempre peço tudo. Então, assim, como é que tá o magnésio? Como é que tá o zinco? Como é que tá o selênio? Então, vê realmente como é que tá a alimentação. Porque também varia muito se essa paciente, sim, é vegana, se ela é vegetariana, qual consumo proteico, enfim. Ajustar a suplementação, ela precisa de ser individualizada. Agora, com a enzima Q10 como base, com ômega 3, que todas as pessoas podem usar para a saúde como um
no
todo,
geral, né?
No saúde geral. Agora, a suplementação individualizada, melatonina, muitas vezes a gente usa. Mas eu preciso que essa mulher esteja dormindo bem. Mas eu posso otimizar? Posso. Então, eu posso lançar a mão da melatonina, por exemplo, do magnésio, do milinositol. Então, a gente tem muita coisa. A gente tem um arsenal riquíssimo de suplementação dessa parte de fertilidade. Mas estejam com um bom nutricionista que saibam prescrever, ou com um médico que faça essa parte reprodutiva. A gente consegue melhorar a qualidade dos nossos óvulos.
Ai, que coisa boa!
É uma notícia boa.
Muito, né? Porque assim, às vezes a pessoa se sente desanimada, né? Tá acima do peso e fala, cara, é por isso que eu não tô conseguindo. Mas saiba que há como, né? Mas cabe a você essas mudanças, né? Olha o nome do programa, Mente Nutrida. Então é você ter conhecimento e colocar em prática. Então não adianta ser, mas eu não consigo, não sei. Cara, melhora a sua alimentação, faz atividade física e dorme cedo. Beleza, isso você não precisa de ninguém, você já pode começar agora.
É gratuito.
É, tipo, até academia, não tem dinheiro pra academia. Faz uma
caminhada.
Caminhada.
Exato.
Alimentação saudável, não tenho condições de ir num Nutri nesse momento. Ué, tenha boas escolhas. A gente sabe o que pode e o que não pode, né? Ok, fez isso. Quer algo mais individualizado? Então, tem a Carol, a gente vai deixar depois o seu contato.
Sim, sim.
Tem um Nutri, não precisa ser só eu. Tem vários outros nutricionistas excelentes. O importante é você cuidar de você e não deixar para depois, né? Que eu acho que isso que é muito importante. A gente vai dar um mega pulo.
Vamos.
A gente vai ter que fazer um outro episódio só para falar disso.
Vamos falar, porque fertilidade é um mundo.
É muito. E olha que ainda faltou muita coisa, né? Sim. Mas eu queria muito falar sobre menopausa. Vamos. Só que a gente vai poder. A gente só vai dar uma pincelada. Eu vou colocar aqui só uma pergunta.
Vamos lá.
Ó. Ah, deixa eu te fazer aqui umas perguntas só sobre fertilidade, ó. Que foi sobre a síndrome do ovário policístico, se isso prejudica.
Esse daí a gente precisa de um podcast só sobre síndrome dos ovários policísticos.
É a eu tinha.
Mesmo?
Mesmo, quando eu comecei. Aí eu tinha, beleza, bem novinha. Aí eu, né, desencanei e fiz agora os campeonatos de fisiculturismo, onde a gente entra numa dieta muito restrita,
sim,
né, de carboidrato.
Anti-inflamatório.
Pronto.
Exato.
Olha aí, é dieta então.
O principal pilar para tratamento do ovário policístico é dieta. E hoje é a causa endocrinológica mais comum de infertilidade. Então é a primeira, né? Endocrinológica, assim, alguma patologia. É síndrome dos ovários policísticos. Essa mulher, ela produz muito folículo. Então às vezes quando a gente faz ou a contagem de folículos que eu falei, o,
sim,
exame, ou o antimileriano, ela vai vir com um número muito alto. Então ela vem lá assim, 40 folículos. Nossa, uau! Ela tem muito folículo, mas esse folículo ele não amadurece, não rompe e ela não ovula.
Ah.
E Então, tem um grande problema aí de infertilidade. Ciclos anovulatórios, ela não ovula, não libera esse folículo e, obviamente, não engravida. Então, a gente precisa de fazer uma série de outras questões para melhorar essa paciente. Às vezes ela vai ter produção exagerada de hormônios androgênicos, testosterona, que vai atrapalhar muita acne. Isso atrapalha, ela não faz o pico de LH, então ela também não produz progesterona. A gente tem que organizar metabolicamente e hormonalmente essa mulher. É, a gente precisa de um cuidado maior com ela. Mas a alimentação, eu preciso de reduzir a insulina dessas pacientes. Elas têm uma produção aumentada de insulina que é altamente inflamatório.
Sim, excesso de carboidrato, né, queridas?
E aí, como que os médicos tratam ovário policístico? Usando anticoncepcional.
Ah, é.
Mas não trata. Não trata. Ele joga a sujeira pra debaixo do tapete, finge que tá tudo bem, porque você tá usando anticoncepcional, você não tá menstruando mesmo, tá tudo, a pele tá linda, tá tudo maravilhoso. Mas você não tratou a causa do problema. E aí, o que que acontece quando você para o anticoncepcional? Que eu falo, você levanta o tapete e vê que tá lá, cheio de poeira. Volta tudo. E essa mulher, muitas vezes, fica um tempo, muito tempo sem menstruar.
Nossa.
Acne volta, cabelo cai, ela fica toda desorganizada metabolicamente, hormonalmente e toda inflamada, né? Porque o que que o anticoncepcional fez ao longo de anos aí?
Caramba!
E ela nunca fez muitas vezes nunca foi orientada. Sim. Que precisava de alimentação, que precisava de atividade física. Então, a base do tratamento da SOP é a alimentação, a atividade física, mas a gente precisa de organizar todos esses hormônios que compõem a síndrome. Mas é uma grande causa de infertilidade, subinfertilidade, porque essa mulher, depois que a gente ajusta, ela consegue engravidar.
Olha eu, minha gente. E endometriose.
Outro podcast para endometriose.
Muita coisa, né? E muita mulher com endometriose.
Muita mulher com endometriose. E eu vou te falar, são 7 milhões de mulheres.
Nossa,
com endometriose.
E muitas que nem sabiam, né? Eu tenho uma amiga que descobriu que ela tá tentando engravidar, descobriu recentemente, sem nem saber.
Sabe quanto tempo que demora para uma mulher ter o diagnóstico? 9 anos, no mínimo, para uma mulher ser diagnosticada com endometriose.
Mas por quê?
Porque ninguém escuta essa paciente. Muitas vezes ela sente cólica desde a infância, desde a adolescência, quando começou a menstruar, e era normal. A mãe dela falava pra ela que era normal, que mulher sente cólica mesmo. Ela sente dor na relação sexual, mas ok também. É normal sentir dor na relação sexual. Muitas vezes ela sente dor. Elas conseguem perceber que o intestino muda na época da menstruação, muitas têm diarreia, muitas têm dor a evacuar, mas aí ela fala com o médico, ele fala que é normal. Então, o diagnóstico da endometriose, na verdade, ele é muito negligenciado.
Olha, que triste.
Essas mulheres sofrem durante anos com dores horríveis, atrapalhando muita qualidade de vida. Elas sentem, uma característica da endometriose é uma fadiga crônica. Elas estão cansadas, fadigadas. Fazem os exames, não tem nada. Ah, isso é coisa da sua cabeça. Então, fadiga, dor, cólica durante o período menstrual, dor na relação sexual, dor para evacuar. Mas a gente tem muitas pacientes que têm endometriose assintomática.
Isso.
Então, a gente precisa de levantar, de acender essa luzinha. Quando uma mulher, por isso que eu falei lá, quando a mulher ficou mais de 6 meses... tá com 35 anos, mais de 6 meses sem conseguir engravidar naturalmente, a gente precisa de fazer essa avaliação.
Aí levanta todos os pontos que
todos
pode ser.
Todos os pontos. Pode ser endometriose? Ah, mas eu não sinto nada. Mas a gente vai ter que investigar.
Como que existe algum diagnóstico? Como é que faz o diagnóstico?
É através ou da ressonância magnética, a gente faz uma ressonância com contraste, uma ressonância pélvica, ou um ultrassom pélvico transvaginal, desde que com alguém especialista. A gente precisa de referenciar alguma colega que seja especialista em endometriose, mas é mais fácil às vezes a ressonância, que é um exame simples.
Entendi.
E a gente consegue diagnosticar.
E aí, foi diagnosticado, o que que essa mulher tem que fazer?
Existem os tratamentos clínicos e cirúrgicos. Dependendo do caso, ela vai precisar de passar por uma cirurgia para retirar esses focos. Porque a gente precisa de saber onde que está essa endometriose.
Entendi. A endometriose, para quem não sabe.
Isso. A endometriose é um tecido do nosso endométrio que está fora do endométrio. Então, o endométrio é a camada interna ali que reveste o nosso útero. Ninguém sabe muito bem por quê, né? Por qual motivo, mas é como se nascesse endométrio fora do meu útero. Então, eu tenho endométrio ali em volta dos meus ovários. Nossa. Eu posso ter endométrio intestinal. E sempre que eu vou ter uma menstruação, esse endométrio que tá fora do útero, ele vai inflamar. Então, ele vai causar dor, ele vai causar desconforto. Quando a gente tem... E é engraçado que não é muito proporcional. Às vezes, as mulheres têm... Quando a gente faz o exame, lesões profundas, grandes, e elas não sentem dores.
Olha.
E às vezes a que tem uma lesão pequenininha tem muita dor. Então,
entendi,
a gente precisa muito de avaliar. Mas se esse endométrio estiver em algum local que atrapalha a concepção, a gestação, precisa da cirurgia. Mas a endometriose é uma doença altamente inflamatória. É uma inflamação crônica subclínica. A gente entra no mesmo conceito. Como que eu desinflamo meu corpo? A gente precisa desinflamar. Porque às vezes ela faz a cirurgia, tirou o foco. Mas se ela não melhorar o estilo de vida, isso vai voltar.
Olha só.
A alimentação como base do tratamento. A alimentação anti-inflamatória. A organizar todo o estresse oxidativo, né? Toda a parte inflamatória, vamos dizer assim, do corpo dessa mulher. Como? Atividade física, modulando estresse, sono. É a base. A gente volta no mesmo lugar.
Sim.
Eu falo assim, não vamos conversar hoje sobre estilo de vida. Não tem jeito, é a base. Mas aí a gente tem suplementos específicos que a gente pode usar. Quercetina, resveratrol, mesmo o NAC, o ômega. A gente precisa de desinflamar esse corpo. Mas em alguns casos, ela vai precisar da cirurgia.
Legal. Cara, a gente vai ter que fazer outro. Só pra menopausa. Eu vou te fazer essa pergunta. Vamos ver se você consegue ser objetiva.
Responda aí.
Se não, a gente fica no ar
segundos.
E vem outro. Ó, a gente terminou o tema, né, sobre fertilidade. É muita coisa.
É muita coisa.
Né, muita coisa. É, olha só, tomo testosterona, progesterona, estradiol e pentravan e nada do calor passar. É uma pessoa que tá incomodada com os calorão da menopausa. Tem alguma outra forma de amenizar esse sintoma?
A reposição hormonal, primeiro a gente precisaria de avaliar a dose, porque às vezes as doses não estão ajustadas para essa paciente.
Tá.
Então, primeiro ponto. Mas como que está a base de tudo? Porque os hormônios, eles ajudam muito. Mas se essa mulher estiver inflamada, muitas vezes ela tem sintomas que não vão melhorar só com a reposição hormonal. Inclusive, quando eu faço reposição hormonal numa paciente, tem que ter os requisitos básicos. O peso tá ok, tá fazendo atividade física, tem uma alimentação boa. Porque lembrem, o hormônio é a cereja do bolo. Então, se ela estiver muito inflamada, sobrepeso, ou mesmo alguma condição assim de muito estresse, de muita ansiedade, às vezes ela vai continuar tendo sintomas de fogachos, mesmo, entre aspas, com os hormônios organizados.
Entendi.
Mas a gente precisa de avaliar outros hormônios também, avaliar a função tireoidiana, tem que avaliar todo o contexto.
Como um todo
individualizado.
Cara, amei.
Perfeito.
Temos que marcar pra falar somente. Querem, galera? Deixa aqui nos comentários se vocês querem um outro episódio com a doutora Carolina falando sobre essa parte aí da menopausa.
Isso,
né?
Climatério, que é a fase que antecede a menopausa, que muitas mulheres têm dúvida. Quando que vai chegar o climatério? Será que eu já tô no climatério? Como identificar? Enfim, se quiserem…
Deixa aqui nos comentários, porque com certeza, alimentação, suplementação,
sim,
a gente pode falar muito,
sim,
muito sobre isso, né?
Exatamente.
Deixa um recadinho pra galera, falando sobre essa parte de fertilidade, quem tá nos assistindo, se tá com 25, 30, 35, não importa. O que você falaria pra essa mulher?
Eu falaria justamente isso. A construção da saúde, ela é um processo contínuo. Quando a gente está pensando em engravidar, em fertilidade, a gente está pensando em saúde. Então, construam a saúde de vocês ao longo da vida. Não deixem para pensar isso só no momento que vocês estiverem tentando engravidar de fato. Construam, façam essa caminhada. Cuidem do bem mais precioso que a gente tem da nossa vida, que é a nossa saúde. Se a gente estiver saudável, a gente consegue realizar tudo, realizar o desejo da maternidade, a gente consegue ter longevidade para cuidar dos nossos filhos. Então, cuidem o quanto antes. Comecem hoje.
Que lindo! Amei. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença.
Meu amor, agradeço. Estou à disposição, ó. Eba. Peçam para ela me convidar novamente.
Bora! Quero muito falar sobre esse tema. E quero agradecer a Ouro Preto por estar aqui como parceira do Mente Nutrida. Ele trouxe aqui um kitzinho. Conhecia já o brownie
chique.
Da Ouro Preto?
Não.
Você vai amar.
Ai, que
depois
delícia.
Marca eles e me fala o que, que você achou.
Com certeza.
E, ó, galera, Ouro Preto maravilhoso. Inclusive, vou deixar aqui o link. Eu entrevistei o dono da Ouro Preto. Cara, uma história assim maravilhosa. Eles começaram assando cookies dentro de casa. E hoje é uma empresa aí maravilhosa, com diversos, um leque de produtos. Então, muito obrigada pela parceria. E não deixa de curtir, não deixa de comentar. Deixa aqui parte 2 com a doutora Carol. E nos vemos na próxima. Um beijo pra você.